Spała, też żeby kierowała byłaś. Senhor Presidente da República, senhores membros do Governo, senhor Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, senhor Diretor de Coordenação de Programas do Conselho da Europa, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhora Vice-Diretora Executiva do Centro Norte-Sul, caros graduados e seus representantes, minhas senhoras e meus senhores. Portugal aderiu ao Conselho da Europa há 50 anos. Para uma jovem democracia ainda em consolidação, esta adesão não foi uma coincidência nem uma formalidade. Foi uma escolha de fundo, uma escolha profundamente consciente. A opção pela Europa e pela convergência europeia, a opção pela democracia, pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos universais. Nestes 50 anos, tornamos-nos membros ativos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E acolhemos no ordenamento jurídico português mais de 160 convenções do Conselho da Europa que concretizam esse compromisso. Mas ao longo destas décadas, tornou-se evidente que os direitos humanos não podem ser dados como adquiridos. Temos visto, demasiadas vezes e em demasiados fóruns, cedências ao princípio da universalidade dos direitos humanos para evitar acusações de ingerência nos assuntos internos de outros Estados. O primeiro interesse tático, geoestratégico e ou político. Temos visto violações de direitos humanos relativizadas em nome de especificidades culturais, religiosas ou sociais, por pressão do politicamente correto ou simplesmente pelo receio de incomodar. A existência deste prémio serve também para incomodar. Serve para nos lembrar o essencial. Os direitos humanos são universais. E universal significa exatamente isso. Aplicam-se a todos. Não são uma particularidade europeia ou ocidental. Não pertencem exclusivamente às democracias liberais. Não nasceram de uma doutrina política nem de uma convenção ideológica. São direitos humanos, inalienáveis e inegociáveis. Aplicam-se a qualquer homem e a qualquer mulher, independentemente do país onde vivem, da sua raça, religião, idade ou orientação sexual. Este prémio recorda-nos que em matéria de direitos humanos não pode haver cedências nem meias medidas. Não existem meias liberdades, nem garantias pela metade. Existem direitos, liberdades e garantias como um todo. E recorda-nos também que não basta defender os direitos humanos no discurso. São necessárias ações concretas, coragem, capacidade de incomodar. Quem usufrui desses direitos, como é o nosso caso, tem uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de promover de forma intransigente a sua universalidade e aplicabilidade a outros. E é exatamente isso que hoje premiamos. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, a entrega do Prémio Norte-Sul é uma oportunidade para reafirmarmos estes princípios. um estímulo para irmos mais longe na defesa da democracia e dos direitos humanos. O testemunho de Bragi Guðbrandsson, através da criação das casas de acolhimento Barnaus, lembra-nos que os direitos humanos começam na infância e desafia-nos a procurar novos modelos de proteção das crianças. Estratégias transversais que unem as diferentes entidades, sempre com as crianças no centro das decisões. O reconhecimento de Rami Abu Jamu constitui também um sinal importante para os desafios que a Palestina enfrenta. E não me refiro apenas ao conflito em Gaza. Refiro-me à defesa dos direitos humanos naquele território, à proteção efetiva de direitos, liberdades e garantias, à liberdade de expressão e de informação, ao direito de informar e de ser informado, porque uma imprensa livre não serve apenas para escrutinar a guerra, serve também para escrutinar os poderes. Todos os anos, o Prémio Norte-Sul recorda-nos uma verdade essencial. Os direitos humanos não existem isoladamente. Dependem uns dos outros e reforçam-se mutuamente. A minha liberdade, enquanto cidadão português e europeu, está ligada aos direitos de uma criança islandesa. Está ligada à liberdade de imprensa no Médio Oriente. Está ligada aos valores que partilhamos enquanto seres humanos. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, não é por acaso que o Prémio Norte-Sul é entregue há tantos anos em Portugal. Não é por acaso que o Conselho da Europa estabeleceu em Lisboa o Centro Norte-Sul. Portugal é europeu na sua identidade, mas o universalista na sua vocação. Somos, desde sempre, um ponto de encontro entre culturas e povos, entre Norte e Sul. Estar à altura desse legado exige mais do que palavras. Exige defender valores universais, mesmo quando isso incomoda. Especialmente quando isso incomoda. E é precisamente isso que este prémio simboliza. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Presidente em exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Lala Sumia Bouhamidi, para uma intervenção.
Excelências, Excelências, Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar, dos Assuntos Parlamentares, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, Sr. Diretor da Coordenação de Programas do Conselho da Europa.
It's better than that. Okay. We want to hurry you.
Okay.
Vou então retomar. Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares de Portugal, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. Diretor da Coordenação de Programas do Conselho da Europa, ilustres deputados da Assembleia Portuguesa, ilustres laureados do Prémio Norte-Sul, senhoras e senhores, membros do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, excelências nos vossos respectivos cargos, senhores embaixadores, nos vossos respectivos graus e funções, respeitando todos os protocolos, distintos convidados. É com um profundo sentimento de honra e uma grande emoção que tomo a palavra hoje por ocasião da 31ª cerimónia do Prémio Norte-Sul nesta Casa da Democracia, na minha qualidade de representante do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Permitam-me, em primeiro lugar, de expressar em nome do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, cuja presidência interina tenho a honra de exercer, a nossa mais sincera gratidão à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, bem como às autoridades portuguesas pelo seu apoio constante, pelo seu empenho inabalável e pelo acolhimento que nos reservam, mais uma vez, nesta prestigiada Sala do Senado. Este acolhimento, sempre caracterizado pela solenidade e pela amizade, reveste-se este ano de um significado muito especial, no momento em que Portugal celebra o 50º aniversário da sua adesão ao Conselho da Europa. Esta etapa, este marco histórico, testemunha o seu profundo apego aos valores da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. E é precisamente à luz destes valores comuns que o Prémio Norte-Sul assume todo o seu sentido. Já lá vão três décadas, aliás, a escolha desta moldura institucional tem um sentido específico, porque nos relembra que a democracia viva tem exemplos a seguir e memórias. Caros colegas, ilustres convidados, já lá vão três décadas que este prémio nos relembra com veemência que o diálogo, a solidariedade e a cooperação entre o Norte e o Sul não são opções, mas sim necessidades para construir um mundo mais justo, mais estável e mais humano. Esta convicção é tanto mais essencial no momento em que atravessamos um período particularmente crítico, caracterizado por tensões profundas, por fraturas geopolíticas persistentes, pelo avanço muito preocupante dos discursos de ódio, bem como por crises humanitárias que interpelam todos os dias a nossa consciência coletiva. Desde os conflitos armados, à violência infligida às crianças, das violações da liberdade de informação, ao questionamento dos princípios fundamentais do direito internacional, os desafios com que nos deparamos hoje parecem ser numerosos, complexos e intimamente ligados entre si. E neste contexto, e perante estes desafios, o Prémio Norte-Sul continua a ser um símbolo de esperança e de confiança no futuro. Para esta homenagem, àqueles e àquelas que, graças à força do seu empenho, graças à nobreza da sua coragem e pela constância da sua ação, trabalham para a aproximação dos povos e a defesa da dignidade humana. Senhoras e senhores, ilustres convidados, os dois laureados que hoje homenageamos encarnam, cada um na sua área de trabalho, o espírito do Prémio Norte-Sul, do Centro Norte-Sul. O Sr. Bagui Gudbrandsson dedicou a sua carreira à promoção e à proteção dos direitos da criança. O seu trabalho pioneiro contribuiu para fazer avançar, na Europa e além fronteiras, as respostas judiciais e institucionais face à violência e aos abusos sexuais cometidos contra as crianças, nomeadamente através do modelo Barnahus, que coloca o supremo interesse da criança no centro da ação pública. Através do seu empenho no âmbito do Conselho da Europa e das Nações Unidas, o Sr. Gudbrandsson também contribuiu para o avanço das normas internacionais em matéria de proteção da infância. E relembra-nos que nenhuma sociedade pode almejar a justiça se não coloca em primeiro lugar o futuro e a segurança das crianças, como sendo a primeira prioridade. No que diz respeito ao Sr. Rami Abu Jamush, jornalista palestiniano, representa uma voz importante num contexto de conflito, deu uma voz a todos aqueles que permanecem na sombra na atualidade, nos tempos que correm. Através dos seus relatos sobre a vida cotidiana em Gaza, contribui para esclarecer com descrição e sensibilidade as realidades vividas pelas populações civis. O seu trabalho recorda o papel essencial de uma informação rigorosa, independente e atenta também à dimensão humana dos acontecimentos, bem como o papel determinante dos jornalistas chamados a documentar os efeitos dos conflitos em condições particularmente complexas e difíceis. Ilustres convidados, os percursos, os trabalhos dos nossos ilustres laureados são difíceis, mas partilham a mesma exigência, a de recusar a indiferença perante o sofrimento humano. As suas trajetórias, os seus caminhos, relembram-nos que a paz não se resume à ausência de conflito armado. Na medida em que uma sociedade verdadeiramente pacífica é também uma sociedade que protege as crianças contra a violência e os abusos, que defende a dignidade de cada pessoa e que garante o acesso a uma informação livre e fiável. Prevenindo e celebrando ambos os percursos do Sr. Gua Branson e do Sr. Rami Abu Jamuj, nós homenageamos dois exemplos que partilham a mesma convicção, aquela de que a dignidade humana, a justiça e a solidariedade não são princípios abstratos, mas exigências concretas que devem orientar as nossas ações. E, para tal, ações como, por exemplo, prevenir a violência, proteger os mais vulneráveis e reforçar a confiança nas instituições fazem parte desta consolidação que é da paz. O Centro Norte-Sul relembra-nos também que nenhum grande desafio pode ser enfrentado de forma isolada. Quer se trate da prevenção de conflitos armados e da preservação da paz, da proteção dos civis, nomeadamente das crianças, ou da luta contra a desinformação, nós precisamos de um multilateralismo que seja vivo, credível e baseado no direito, no respeito do direito internacional. Neste espírito, continuamos muito preocupados com o sofrimento humano causado pelos conflitos e crises que afetam hoje muitas regiões do mundo. Neste contexto tão desafiante, tão difícil e doloroso, a voz dos nossos laureados é extremamente preciosa, muito importante. A sua ação lembra-nos que a paz não se decreta, constrói-se pacientemente através da confiança, da escuta e da perseverança. Apela a que cada um de nós assuma plenamente a responsabilidade que os desafios dos nossos tempos exigem. Ao homenagearmos hoje estas duas personalidades, estas duas figuras, não estamos somente a saudar os seus percursos excepcionais. Estamos a afirmar com solenidade e esperança uma visão exigente e luminosa do nosso destino comum, a de uma comunidade humana que escolhe a dignidade em vez da indiferença, o diálogo em vez do isolamento, a solidariedade em vez da resignação. Em nome do Centro Norte-Sul, do Conselho da Europa, recebem os nossos parabéns, caros laureados. O vosso empenho inspira-nos e obriga-nos ao vosso respeito e a vossa ação também. Vocês encarnam, representam esta ideia simples, ou seja, o empenho individual pode transformar a consciência coletiva. Caros ilustres convidados, o escritor português José Saramago e Prémio Nobel de Literatura convidávamos a esta vigilância essencial ao escrever. Cito: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Em francês, se podes olhar, vê. E se podes ver, observa, repara. Estas palavras, hoje em dia, têm uma ressonância muito forte, muito especial, porque recordam-nos que ver não basta, é preciso compreender, e que mesmo compreender não chega, não basta, é preciso agir. E, portanto, numa altura em que o silêncio pode, por vezes, parecer mais conveniente do que a palavra e a indiferença é mais leve do que o compromisso, as figuras, as personalidades que hoje homenageamos indicam-nos um caminho, aquele da lucidez corajosa, da solidariedade fiel e de uma humanidade comum. Que possamos, seguindo o seu exemplo, continuar a olhar para o mundo com exigência, a vê-lo com justeza e a servi-lo com o coração. Muito obrigada pela vossa atenção.
Dou agora a palavra ao Sr. Diretor da Coordenação Programática do Conselho da Europa, Klaus Neukirch, para uma intervenção.
Your Excellency.
Excelência, Sr. Presidente da República António José Seguro, Sr. José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, Ministro de Assuntos Parlamentares, Sra. Mourinho, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. António Guterres Limões, Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sra. Lala Soumya Mohamedi, Presidente em Exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, caros laureados, excelências, senhoras e senhores. É com humildade e é também com uma grande honra que me dirijo a vós hoje em nome do Conselho da Europa nesta cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul. Há mais de 3 décadas que este prémio reconhece mulheres e homens cujo trabalho nos lembra que os direitos humanos não se sustentam apenas em princípios. Perduram porque indivíduos, instituições e sociedades optam, muitas vezes com notável determinação, por defendê-los na prática. Os laureados deste ano personificam este compromisso em 2 áreas de profunda importância: a proteção das crianças e a defesa do jornalismo independente. Ao fazê-lo, recordam-nos que as sociedades democráticas são, em última instância, avaliadas pela sua capacidade de proteger os vulneráveis e de salvaguardar a verdade. O Sr. Brage Gudbrandsen dedicou a sua vida a reforçar a proteção das crianças contra a violência e os abusos. O seu papel pioneiro no desenvolvimento do modelo Barnahus transformou a forma como muitos países abordam a proteção infantil e a justiça adaptada às crianças, ao reunir serviços de apoio judicial, social e médico num ambiente seguro e coordenado. O Barnahus coloca os direitos, as necessidades e a dignidade da criança no âmago das respostas institucionais. O Conselho da Europa tem vindo a trabalhar há muito para promover esta visão através das suas normas, mecanismos de monitorização e atividades de cooperação. A Convenção de Lanzarote, o tratado internacional mais abrangente dedicado à proteção das crianças contra a exploração sexual e o abuso sexual, e as orientações sobre a justiça adaptada às crianças ajudaram a moldar respostas mais humanas e eficazes em toda a Europa e além fronteiras. Atualmente, a Convenção está aberta a países de todo o mundo e já reúne partes que são de fora da Europa, ilustrando a relevância global destas normas e a importância da cooperação internacional na proteção das crianças. O Sr. Gudbrandsen desempenhou um papel central neste progresso, não só através da sua contribuição para o desenvolvimento destas normas no âmbito do Conselho da Europa, mas também através dos seus esforços incansáveis para as traduzir em sistemas práticos capazes de melhorar a vida das crianças. O modelo Barnahus demonstra como os princípios dos direitos humanos podem traduzir-se em políticas públicas eficazes e lembra-nos que as instituições democráticas são mais fortes quando são capazes de proteger aqueles que são mais vulneráveis. Hoje também homenageamos Rami Abu Jamuz, que não pode estar aqui presente connosco, numa altura em que os jornalistas enfrentam ameaças crescentes em todo o mundo. A sua trabalho a partir de Gaza demonstrou uma coragem e um profissionalismo excepcionais. Através do seu trabalho, o público internacional pôde testemunhar as realidades humanas da guerra, da deslocação e da perda em circunstâncias extraordinariamente difíceis. O seu empenho relembra-nos por que razão a liberdade de expressão e a segurança dos jornalistas continuam a ser essenciais. No Conselho da Europa, a proteção dos jornalistas não é apenas um princípio, é uma área de ação sustentada. Através da Plataforma para a Proteção do Jornalismo e a Segurança dos Jornalistas, na nossa campanha Journalists Matter e das nossas normas e atividades de cooperação, trabalhamos com governos, atores dos meios de comunicação social e parceiros internacionais para reforçar a proteção dos jornalistas e combater a impunidade. Porque os jornalistas são mais do que observadores, tal como reconhecido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, são guardiões públicos cujo trabalho é essencial para a responsabilização, o pluralismo e o debate democrático informado. Tal acarreta uma responsabilidade que se torna ainda mais crítica em tempos de guerra e crise, quando a reportagem independente e profissional dos jornalistas pode ser uma das poucas salvaguardas contra a desinformação, a desumanização e o silêncio. O trabalho do Sr. Abu Jamuz ilustra de forma contundente a importância destes esforços. Minhas senhoras e meus senhores, embora o seu trabalho difira muito na forma, os laureados de hoje partilham uma convicção comum de que a dignidade humana deve ser protegida através de ações concretas, de integridade profissional e de instituições capazes de defender os direitos na prática. Esta é também a missão que orienta o Conselho da Europa, através de convenções, mecanismos de monitorização, programas de cooperação e diálogo. A nossa organização procura garantir que os direitos não sejam teóricos, mas efetivos, que a justiça seja acessível, que a liberdade seja protegida e que as sociedades democráticas se mantenham resilientes face à violência, ao medo e à divisão, quando é posta em causa. O Centro Norte-Sul desempenha um papel único neste esforço, promovendo a cooperação e o diálogo para além das fronteiras e reforçando parcerias enraizadas em valores partilhados e na responsabilidade mútua. Por isso, permitam-me também expressar a nossa sincera gratidão às autoridades portuguesas pelo seu contínuo apoio ao Centro Norte-Sul e por acolherem esta importante cerimónia aqui em Lisboa uma vez mais. A edição deste ano reveste-se de particular significado, uma vez que Portugal assinala o 50º aniversário da sua adesão ao Conselho da Europa. Ao longo de 5 décadas, Portugal tem dado um importante contributo para a promoção dos valores dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, tanto no seio da nossa organização como fora dela. O compromisso de longa data de Portugal com o diálogo, cooperação multilateral e os valores democráticos tem sido igualmente essencial para o trabalho e desenvolvimento do próprio Centro Norte-Sul. Aos nossos laureados, o vosso trabalho inspira-nos porque demonstra que a ação baseada em princípios pode fazer uma diferença real, seja protegendo uma criança, defendendo a integridade da informação ou dando voz àqueles que correm o risco de ser esquecidos. O Conselho da Europa orgulha-se de homenagear hoje o vosso contributo. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, António Gutierrez Limón.
Buenos dias.
Muito bom dia, Sr. Presidente da República de Portugal, António José Seguro, Sr. Presidente da Assembleia da República, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Excelências, Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu sou de Andaluzia, de Sevilha, e por isso sempre que tenho a oportunidade de vir a Portugal, tenho a sensação de, após ter estado fora algum tempo, abrimos a porta de nossa casa. É um sentimento de felicidade e estou encantado de estar aqui em Lisboa convosco. Mas hoje é um especial prazer, bem como honra, que me encontro aqui hoje em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, a Sra. Petra Bayer, e dos meus colegas dos 46 Parlamentos. A estreita ligação entre a Assembleia Parlamentar e o Centro Norte-Sul é de longa data. Foi, de facto, a Assembleia Parlamentar que, em 1984, organizou a primeira Conferência Parlamentar de sempre sobre o tema Norte-Sul, o papel da Europa. Uma conferência que teve lugar neste Parlamento e que deu início a um processo que culminou na criação do Centro Norte-Sul em Lisboa, em 1990. Gostaria de aproveitar esta oportunidade com a presença da mais alta autoridade do país, Sua Excelência o Sr. Presidente da República, para expressar os nossos mais calorosos agradecimentos a Portugal pelo seu apoio constante ao Centro e por ser tão ativo na sensibilização do público para as questões da interdependência global. Estou também particularmente feliz porque os dois notáveis galardoados do prémio deste ano, o Sr. Bragi Gudbrandsen e o Sr. Rami Abu Jamuz, não só contribuíram através das suas ações e compromissos para o avanço fundamental dos direitos humanos, bem como são nos seus respectivos domínios de atividade, intimamente ligados às prioridades do trabalho da Assembleia Parlamentar. Gostaria de sublinhar aqui a interdependência entre os Parlamentos e a sociedade civil. Por mais que seja verdade que o objetivo de construir uma sociedade mais igualitária e justa não pode ser alcançado sem o pleno envolvimento da sociedade civil, é igualmente verdade que os Parlamentos nacionais estão bem posicionados para atingir este objetivo. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem dedicado grande atenção ao apoio aos jornalistas em Gaza e apelando urgentemente ao fim da devastadora crise humanitária em Gaza e à proteção dos jornalistas que aí trabalham. E desde outubro de 2023, mais de 200 jornalistas, na maioria palestinianos, foram mortos e dezenas detidos. De forma mais específica, solicitou, entre outras coisas, o acesso sem obstáculos a Gaza para os jornalistas e profissionais dos meios de comunicação social para continuem a fazer o seu trabalho e também para os jornalistas palestinianos e as suas famílias para terem apoio material também para a sua proteção. Atualmente estamos a trabalhar num relatório que será apresentado em breve sobre jornalismo no contexto do conflito entre Israel e Gaza. E contamos com um relator geral dedicado à liberdade de imprensa e à segurança dos jornalistas. Por esta razão, gostaria de felicitá-lo, Sr. Abi Jamu, pela sua coragem. Ao segundo laureado, eu penso que é possível confirmar que a nossa Comissão dos Assuntos Sociais, da Saúde e do Desenvolvimento Sustentável utilizou o modelo Banahus para promover uma justiça adaptada às crianças. Isto no âmbito da campanha de sensibilização One in Five para acabar com a violência sexual contra as crianças. Também dedicámos inúmeros relatórios ao longo dos anos à questão dos direitos das crianças, abordando o abuso infantil, a violência contra crianças em instituições, os casamentos forçados, a promoção da participação das crianças e, recentemente, temos vindo a trabalhar na questão da violência vicária. Não posso deixar de elogiar o maravilhoso trabalho do Sr. Guðbrandsson e de lhe manifestar a minha admiração por tudo aquilo que conquistou. Senhoras e senhores, o caráter inovador e visionário do Centro Norte-Sul baseia-se na ideia de que o destino da Europa está ligado à ideia de que as nações e os povos do mundo dependem um dos outros numa complexa teia de relações económicas, sociais e culturais e ecológicas, exigindo uma cooperação internacional abrangente e compreensão mútua. 36 anos após a sua criação, o Centro é hoje mais relevante do que nunca. Gostaria de acrescentar que um futuro baseado na solidariedade, na igualdade e na inclusão só pode ser alcançado se unirmos forças, governos, parlamentos, autoridades locais e regionais, peritos, ONGs e representantes da sociedade civil provenientes de países das duas margens do Mediterrâneo. Muito obrigado.
Convido agora a Sua Excelência Presidente da República a fazer a entrega do prémio, dos prémios.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2025 a Brage Guðbrandsson. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2025 a Hami Habu Jamuz, aqui representado por Sara Grira.
O nosso laureado, Canal 2.
Puis Gaza, depuis cette terre, où le monde regarde nos rires en direct, depuis cette prison à ciel ouvert, où on vit un gazacide. Oui, je dis bien un gazacide, parce que c'est un génocide, c'est tuer un peuple, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement tuer un peuple, c'est tuer l'histoire, la terre, l'éducation.
A terra, a educação, a saúde, a arqueologia, o passado e até mesmo o futuro. E, sobretudo, é matar a humanidade dos palestinianos. Gostaria, sinceramente, de estar fisicamente aí em Lisboa, nessa casa da democracia. Mas a ocupação decidiu de outra forma, infelizmente. Sair de Gaza e regressar tornou-se impossível. Cada partida, cada regresso depende de autorizações extremamente limitadas concedidas pelo exército da ocupação. Sair de Gaza tornou-se um privilégio reservado aos moribundos, infelizmente. Algumas dezenas de feridos por dia obtêm uma autorização, enquanto que mais de 20 mil doentes aguardam, condenados a uma lenta agonia por falta de cuidados médicos. E regressar, entrar em Gaza e ainda pior, a ocupação aprisiona-nos, isola-nos, sufoca-nos. Falo-vos a partir da Maison de la Presse, um estabelecimento, uma instituição que eu ajudei a criar com vários colegas jornalistas, incluindo o meu amigo Bilal Jadalá, infelizmente morto pelo exército de ocupação durante esta guerra. Esta casa é para mim um lugar de memória, de trabalho, de resistência. Estar presente convosco na Casa da Democracia teria tido um significado profundamente simbólico, pois esse lugar representa o encontro entre a história e o presente, entre a memória das lutas pela liberdade e as lutas de hoje pela dignidade humana. A Portugal conhece muito bem esse valor, porque a Revolução dos Escravos mostrou ao mundo inteiro que um povo podia transformar a história através da coragem e da vontade democrática. Hoje em dia, esta memória ressoa muito bem para além das fronteiras portuguesas. O grande poeta português Fernando Pessoa escreveu: "A liberdade é a possibilidade de se isolar. Em Gaza, até essa liberdade nos é roubada. Estamos amontoados uns em cima dos outros, perseguidos, famintos, mas, não obstante isso, recusamos-nos a calar-nos. Gostaria, em primeiro lugar, de vos agradecer, sinceramente, por me terem escolhido, por me terem concedido este prémio. O vosso reconhecimento comove-me profundamente. Mas quero deixar isto bem claro desde já. Não recebo este prémio como uma distinção pessoal. Recebo em nome da Palestina, em nome de Gaza, em nome de todos os jornalistas palestinianos. Recebo este prémio em nome daqueles que ainda estão vivos e que continuam a trabalhar no meio deste genocídio, em nome daqueles que foram mortos pelo exército de ocupação enquanto simplesmente exerciam a sua profissão, o seu trabalho, em nome daqueles que foram feridos, amputados, presos nas prisões da ocupação, em nome daqueles que continuam desaparecidos e cujo destino as famílias ainda desconhecem. Mas este prémio é também um reconhecimento para todas as vítimas deste genocídio, um reconhecimento de que a sua voz foi ouvida, a voz das crianças mortas nas escolas, onde pensavam encontrar um refúgio, a voz das mulheres massacradas pelos bombardeamentos israelitas enquanto viviam em acampamentos improvisados, depois de terem perdido as suas respectivas casas, a voz das famílias inteiras enterradas sob os escombros, a voz daqueles que morreram sem sepultura, sem despedida e cujos corpos permanecem ainda sob as ruínas. A voz daqueles que foram mortos pela ocupação israelita e depois abandonados nas ruas, devorados pelos animais. Uma cena de humilhação absoluta, esta de ver os corpos serem devorados por animais sem terem o direito a serem enterrados com dignidade após a morte que lhes é negada. É também o reconhecimento do sofrimento diário dos palestinianos, sobretudo os de Gaza. As famílias que vivem há anos em lonas, em tendas frágeis, amontoadas umas contra as outras, em campos improvisados. Pais que passam os dias à procura de água, pão e um pouco de segurança para os seus filhos. Crianças que crescem entre o barulho dos bombardeamentos, a fome e o medo. E, no entanto, por cada número anunciado, existe uma vida humana. Nós não somos números, não somos estatísticas, nós somos seres humanos. Cada pessoa morta tinha um nome, um rosto, uma família, sonhos, ambições, uma história. Cada criança morta pelo exército de ocupação sonhava em tornar-se médico, ser jornalista, professor, artista ou futebolista. Cada mãe queria simplesmente proteger os seus filhos. A ocupação não mata apenas palestinianos, mas mata também a Palestina. O grande poeta palestiniano Mahmoud Darwish escrevia: "Nesta terra há o que merece a vida." E é exatamente isso que os palestinianos defendem todos os dias: o direito de viver com dignidade, em liberdade. Este prémio é também uma resposta a todos aqueles que tentaram negar a nossa existência enquanto jornalistas palestinianos. Durante anos, alguns falaram de Gaza como se não houvesse jornalistas palestinianos, como se a nossa voz não existisse, como se apenas os outros pudessem contar a nossa realidade. Hoje, este reconhecimento internacional prova exatamente o contrário. Sim, há jornalistas palestinianos em Gaza. Sim. Sim, eles trabalham. Sim, eles continuam a documentar. Sim, a sua voz continua a contar. E, sobretudo, o mundo ouve-os, escuta-os. Este prémio é a prova de que o nosso trabalho é visto, acompanhado e ouvido por aqueles que ainda procuram a verdade, no meio do ruído, da propaganda e da desinformação. É também, de certa forma, uma vitória para a Palestina. A vitória de pequenas canetas face a um imenso arsenal mediático. Uma vitória para jornalistas que muitas vezes se encontram sozinhos, exaustos, em perigo constante e sem proteção, face a uma máquina de destruição que não é apenas militar, mas também mediática. Porque este genocídio não se desenrola apenas debaixo das bombas, desenrola-se também nas narrativas, nas imagens que tentam apagar, nas vozes que procuram silenciar, na própria humanidade dos palestinianos, que alguns ainda se recusam a ver. A ocupação também impede os jornalistas estrangeiros de entrar em Gaza para testemunhar. Querem cometer os seus crimes sem testemunhas. E, no entanto, os jornalistas palestinianos têm documentado esta guerra sem interrupção, imagem após imagem, nome após nome, rosto após rosto. E este é provavelmente um dos primeiros genocídios da história que o mundo inteiro pôde ver. Quase ao vivo, em tempo real, em direto, o mundo inteiro viu com os seus próprios olhos os piores massacres. Mas, aparentemente, há quem não tenha os olhos limpos. Lúcidos, como escreveu José Saramago, se consegues olhar, vê. Se consegues ver, repara, nota. O mundo viu, o mundo olhou, mas com demasiada frequência o mundo também fechou os olhos. No entanto, as imagens estavam lá, as crianças estavam lá. Os jornalistas estão lá e, apesar disso tudo, alguns continuam a desviar o olhar. Hoje quero prestar homenagem aos meus colegas jornalistas que foram mortos pela ocupação, àqueles e àquelas que empenharam uma câmara, um microfone ou um bloco de notas até o seu último suspiro. Eles não eram apenas testemunhas ou jornalistas. Eles são a memória viva de um povo que, com demasiada frequência, se tenta silenciar. Quero também prestar homenagem àqueles e àquelas que continuam a trabalhar, apesar da fome, do medo, da deslocação, do luto, da destruição das suas próprias casas e apesar do facto de poderem ser mortos em qualquer momento pela ocupação, pelo exército. Mas, apesar disso, continuam a trabalhar. Estes jornalistas não fazem só cobertura da guerra, eles vivem-na. Nós não nos limitamos a relatar o sofrimento, carregámo-lo na nossa própria carne, nas nossas famílias, nas nossas histórias pessoais. Em Gaza, o jornalismo tornou-se um ato de sobrevivência e um ato de resistência. Informar é resistir ao esquecimento. Filmar é proteger a memória. Testemunhar é defender a dignidade humana. E como escreveu Mahmoud Darwish, sofremos de um mal incurável, que é a esperança. E sim, e é precisamente por isso, apesar de tudo, que nós continuamos a ter esperança. Continuamos a acreditar na justiça, na liberdade e na dignidade humana. Continuamos, sobretudo, a acreditar que no futuro próximo poderemos encontrar-nos. Não separados por bombas, não atrás de fronteiras fechadas, não através de ecrãs na internet, mas numa Palestina livre, onde os jornalistas poderão finalmente contar a vida, no lugar de contar o número de mortos. No futuro próximo, os meus filhos, Walid e Ramzi, vão crescer sem medo das bombas e vão brincar com os vossos filhos na belíssima praia de Gaza. Excelências e ilustres convidados, antes de concluir, quero agradecer todos, amigos, colegas, apoiantes, que são numerosos, que eu não consigo citar todos. Quero agradecer, com a minha caneta, as minhas imagens, quero agradecer a todos pelo apoio moral e financeiro durante este genocídio, e sobretudo, graças a eles, a milhares de pessoas que eu consegui chegar à França e, sobretudo, divulgar no mundo francófono todo o meu trabalho. Quero agradecer os milhares de pessoas que não conheço pessoalmente, mas que nunca deixaram de me apoiar, continuando a ler o que escrevo, continuando a ver aquilo que filmo e continuando a enviar mensagens e cartas de solidariedade. Não os conheço, mas eles continuam a apoiar-me sempre. E, naturalmente, quero agradecer a minha família e, em especial, a minha esposa, Sabá. É graças a ela que eu pude continuar a trabalhar. Ela é o meu pilar, é o meu fôlego. Agradeço também os meus filhos, Walid e Ramzi. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, eles dão-me força e esperança, através da luz que brilha nos seus olhos. Mesmo se, no fundo do meu coração, todas as manhãs, eu questiono-me sobre o mesmo. Será que os vou voltar a ver? Mais uma vez, quero agradecer-vos por este prémio, pela vossa solidariedade, pela atenção que dedicam constantemente à Palestina e aos jornalistas palestinianos. Que este prémio seja uma mensagem clara. Os jornalistas palestinianos não estão sozinhos. O povo palestiniano não está sozinho. Gaza não está sozinha. A Palestina não está sozinha. E que este prémio seja também um grito. O Gazacídio não passará em silêncio. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, muito obrigado.
Merci por vos paroles e bom coragem.
Muito obrigada pelas suas palavras e coragem pela sua missão. Muito obrigada.
Bragi Guabrantson, para também poder dirigir umas palavras, faz favor.
Excelência.
Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor António José Seguro, Senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Senhor José Pedro Aguiar Banco, a Senhora Lala Bouhamidi, Presidente em exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Sr. Klaus Neukirch, Sr. António Gutierrez Limones, Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar, e Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. Dominico. Por fim, mas não menos importante, Sr. Rami Abu Jamuz, coloreado do Prémio Norte-Sul. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, ao longo dos meus quase 50 anos de dedicação profissional, nunca poderia ter imaginado que um dia receberia honra tão grande como a que me é concedida aqui hoje. Tenho dificuldade em traduzir os meus pensamentos e emoções em palavras. Talvez o profundo apreço e a sincera gratidão sejam a melhor forma de expressar o que sinto neste momento. Os meus pensamentos dirigem-se com gratidão aos muitos colegas profissionais na área dos direitos da criança e parceiros, passados e presentes, com quem tive o privilégio de trabalhar ao longo dos anos. Sinto também uma profunda alegria ao refletir sobre as notáveis conquistas do Conselho da Europa no desenvolvimento e na promoção de normas que reforçam a proteção, o apoio e a recuperação de crianças vítimas e testemunhas em toda a Europa e além fronteiras. Gostaria de aproveitar estes poucos minutos para partilhar convosco a história de Panahus, a Casa das Crianças, e como a colaboração entre iniciativas locais, organizações internacionais e profissionais empenhados pode produzir resultados tangíveis e duradouros para as crianças afetadas pelo abuso, negligência e violência. O Panahus não surgiu como um modelo de excelência totalmente desenvolvido, nem foi o produto da genialidade de um único indivíduo. Começou por ser uma ideia simples, uma ideia imperfeita, que evoluiu gradualmente através do diálogo e da cooperação com profissionais, pais e, mais importante ainda, das crianças. Há 4 décadas, enquanto desempenhava as funções de diretor dos serviços sociais locais na Islândia, deparei-me com o meu primeiro caso de suspeita de abuso sexual infantil. Na altura, a Islândia, tal como muitos outros países, negava em grande medida a existência do abuso sexual infantil. Isto aconteceu antes da adoção da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E antes de as normas internacionais baseadas nos direitos da criança terem tomado forma. Lembro-me claramente da minha empatia pela menina de 10 anos no centro deste caso, bem como da minha frustração e impotência ao tentar navegar num sistema que carecia de procedimentos, linhas de orientação e respostas adequadas. Graças a esta experiência, aprendi várias lições. Em primeiro lugar, o abuso sexual infantil não é apenas uma questão de proteção infantil, uma questão de saúde ou um assunto da matéria de justiça criminal. É tudo isto simultaneamente. Abordá-lo requer, consequentemente, o envolvimento de múltiplas agências e profissões. Serviços de proteção infantil, prestadores de cuidados de saúde, a polícia, procuradores, advogados, tribunais e profissionais da saúde mental. Em segundo lugar, aprendi que todas estas instituições dependiam do relato, da narrativa da criança para cumprir as suas obrigações legais e profissionais. No entanto, na altura, não existia praticamente qualquer formação sobre como entrevistar crianças de forma adequada, aliada à crença generalizada de que as crianças eram testemunhas pouco fiáveis. Isto levou a que as crianças fossem sujeitas a entrevistas repetidas, muitas vezes em locais diferentes e adversos e através de perguntas inadequadas. O resultado foi uma fraca qualidade probatória dos testemunhos e, com demasiada frequência, a traumatização secundária da criança. Muito poucos casos resultaram em processos judiciais. E nos que chegaram ao tribunal, as crianças eram frequentemente interrogadas presencialmente, cara a cara, com o alegado agressor, uma experiência que, por si só, podia ser profundamente prejudicial para a criança vítima. Anos mais tarde, quando me tornei diretor-geral da Agência Governamental para a Proteção da Criança na Islândia, não havia esquecido aquela menina de 10 anos, nem tão poucas lições que tinha aprendido. Em 1998 foi criado o primeiro Barnahus em Reykjavik. O termo significa literalmente casa para as crianças. A ideia era simples, mas transformadora: colocar a criança vítima no âmago de uma resposta coordenada, multidisciplinar e adaptada às crianças sob o mesmo teto. O Barnahus reuniu a proteção infantil, os cuidados de saúde, o serviço de saúde mental e o sistema de justiça criminal de uma forma que reduziu a fragmentação e minimizou o trauma adicional para a criança. A criança vítima. Uma das suas inovações mais importantes foi a integração de entrevistas forenses adaptadas às crianças no processo judicial através de gravação audiovisual. Assim, tornou-se possível preservar eficazmente os testemunhos, evitando que as crianças tivessem de repetir os seus relatos ou de comparecer em tribunal. Assim, Barnahus procurou garantir que as crianças pudessem ter acesso à justiça sem sacrificar a sua dignidade, o seu bem-estar ou a sua recuperação. Não tenho dúvidas de que o Conselho da Europa contribuiu mais do que qualquer outra organização internacional para este desenvolvimento. As orientações do Conselho da Europa sobre a justiça adaptada às crianças refletiram muitos dos princípios em que se baseia o Barnahus e recomendam explicitamente a criação de centros adaptados às crianças e multidisciplinares para crianças vítimas e testemunhas. A Convenção de Lanzarote marcou outro marco decisivo na promoção de uma justiça adaptada às crianças e de respostas multidisciplinares ao abuso sexual infantil em toda a Europa. O trabalho do Comitê de Lanzarote desempenhou um papel fundamental na promoção de Barnahus e de estruturas semelhantes em toda a Europa, e as atividades do Conselho da Europa em apoio à sua implementação têm sido significativas. Estes instrumentos e atividades do Conselho da Europa tiveram um impacto direto na legislação e nas práticas nacionais. Influenciaram também, de forma muito importante, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem vindo a enfatizar cada vez mais os direitos das crianças à dignidade, proteção e integridade psicológica no âmbito dos processos judiciais. Em 2018, tive a honra de ser eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para integrar o Comitê dos Direitos da Criança. Orgulho-me de afirmar que as recomendações do Comitê aos Estados-parte têm promovido de forma consistentemente respostas adaptadas às crianças multidisciplinares e intersectoriais ao abuso, negligência e violência, e cada vez mais o próprio modelo Barnahus. Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria de expressar a minha admiração pelo meu colega laureado, o Sr. Rami Abu Jamuz, e agradecer-lhe por ter testemunhado o sofrimento das crianças em Gaza. Envio-lhe as minhas calorosas saudações, bem como a todas as crianças da Palestina. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, do fundo do meu coração, muito obrigado. Agradeço ao Conselho da Europa por ser uma plataforma, por ser contribuir para a preservação e promoção dos valores essenciais à sobrevivência, dignidade e prosperidade da humanidade. Muito obrigado.
Vai usar agora a palavra a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Representantes dos grupos parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente em exercício do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Sr. Diretor da Coordenação dos Programas do Conselho da Europa, Sr. Representante do Parlamento do Conselho da Europa, Sras. E Srs. Diplomatas, caros galardoados, minhas senhoras e meus senhores. Começo uma confissão. É com prazer dorido que me pronuncio sobre a entrega do Prémio Sul a Bragi Adam Brownson e Rami Abu Jamuz. Este sentimento estranho deriva, de certa forma, da contradição brutal dos tempos que correm. Por um lado, países e líderes políticos apostados na tragédia, a propagar o desprezo pelos direitos humanos, a negar o que pensávamos ter consolidado, uma civilização assente no humanismo. Por outro lado, vozes que se agigantam e estremecem a indiferença. Vozes que nos chamam de volta à essência da nossa condição humana. Vozes que cuidam. Premiar este alerta ou este grito é, sem dúvida, mais do que um prazer. É um dever e, ao mesmo tempo, um agradecimento. Nosso, do que somos, do que nos une, do que nos protege para o sonho. Amanhã vai ser melhor. O mesmo sonho de Walid, filho do jornalista Rami Abu Jamuz, que um dia impere a justiça. O pai, no seu diário, ao mesmo tempo que narra a crueldade a que a sua família e muitas outras, encurraladas em Gaza, estão a ser sujeitas, cria um imaginário protetor para o seu filho de 3 anos. Leio um excerto do seu diário de bordo de Gaza. Ultimamente, e estou a citar, drones e helicópteros têm sobrevoado a nossa zona. Vemos-los claramente do 9º andar do nosso prédio no centro da cidade de Gaza, um dos poucos edifícios que ainda está em pé. Enquanto conversávamos, um míssil foi lançado de um dos helicópteros, com um assobio. Vimos ser destruída parte de um prédio a algumas centenas de metros do nosso. É isso que Walid chama, no seu francês infantil, de tartifícios. Desde o início da guerra, eu fiz-lhe acreditar que mísseis e bombas eram apenas fogo de artifício. Mas ao aproximar-se dos 4 anos, ele começa a entender que esse fogo de artifício pode ser perigoso e que os helicópteros não estão lá para lançar ajuda humanitária. Por isso, ele quis chamar a polícia. Aqueles helicópteros não estavam a usar o fogo de artifício de forma correta. Era para destruir casas. Walid está aos poucos a sair do mundo imaginário que criei para ele, para poupá-lo da realidade mortal que estamos vivendo. A realidade mortal de que fala Rami Abu Jamud, e parei a citação, julgo poder sintetizar sem modo de vida, fugir das bombas. Objetivo de vida, sobreviver com a família. Estilo de vida, cada dia é um sobressalto. Emoção de vida, desespero. Espírito de vida, injustiça. Testemunho de vida, mortes. Partilha de vida, ser ouvido, gritar à consciência da humanidade. Ao contrário de alguns que no conforto veem as imagens da guerra e já não as sentem porque a banalização da violência e o desencanto se transformaram em amargura e esta, por sua vez, escondeu-se atrás da couraça da indiferença. No entanto, Rami Abu Jamud e muitos camaradas de profissão não baixam a voz. Como jornalistas, procuram relatar uma realidade distorcida pelas armas e pela propaganda. A notícia da barbárie, da tragédia humana, o relato que nos devolve um incómodo e necessariamente inquieta a nossa humanidade. Os jornalistas são também alvos dessa barbárie. Em muitos conflitos que espalham a violência no planeta, mas em Gaza e no Líbano em particular. Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, no ano passado, dos 129 jornalistas que perderam a vida em todo o mundo enquanto exerciam o seu trabalho, quase metade foram mortos em Gaza. Segundo a mesma organização, e cito, as Forças de Defesa de Israel foi a entidade governamental que matou mais jornalistas desde que o Comitê começou a documentar os casos em 1992. Já este ano, 16 dos 27 jornalistas mortos foram vítimas de ataques, segundo a organização não-governamental Campanha Emblema de Imprensa. A maioria das mortes ocorreu no Médio Oriente, sobretudo no Líbano e em Gaza. O empoderamento da violência por parte de países que se transformam em estados bélicos, o apoio dado por superpotências que recorrem a procedimentos iguais de violação dos direitos humanos, tudo isto esmaga a esperança de uma vida justa e em paz. E mesmo a assinatura de um tratado de paz não significa necessariamente o fim da guerra. Os traumas continuam, em particular nas crianças. Num decorrer de um conflito, em particular nas crianças mais frágeis, é desvalorizada a sua condição face a outras prioridades. É uma das facetas esquecidas da guerra e da violência. A Ucrânia é um exemplo próximo, mas suspeito de que a devastação psicológica sentida por estas crianças é ainda mais grave em conflitos como o Sudão, onde a desproteção das estruturas do Estado é quase total. Por isso, saber cuidar destes e de outros tipos de violência a que as crianças estão sujeitas é atenuar no futuro a justiça que deve ser feita hoje. Este é o saber de outro premiado, Bragi Gundbrandsen. O nome difícil de pronunciar e que eu treinei tantas vezes, mas a sua vocação e o seu saber são fáceis de entender e de admirar. Como reconhece o júri do Prémio Norte-Sul, as suas contribuições, e cito, reforçaram respostas judiciais multidisciplinares e adaptadas às crianças, face à violência e aos abusos sexuais. Ao mesmo tempo, ajudando a moldar as normas internacionais da proteção civil através do seu trabalho com o Conselho da Europa e as Nações Unidas. O facto de Bragi Gudbrandsen liderar ou pertencer a várias organizações internacionais dedicadas aos direitos e à proteção da criança é a prova do reconhecimento do seu trabalho. Aposta na multidisciplinaridade e o modelo que desenhou a Barnhouse, em português, a designação será Casa da Criança, para dar resposta a crianças que testemunharam ou são vítimas de todos os tipos de violência, inspirou cerca de 20 de países. Bragi Gudbrandsen é também autor de vários estudos e de um livro que igualmente exigirá de nós uma especial atenção, em particular para o sistema judicial e para as autoridades de segurança social ao advogar que, e cito, as crianças devem crescer no seio das suas famílias. Em momentos de crise ou dificuldade, as famílias devem receber apoio das autoridades públicas para ajudá-las a resolver os seus problemas, adaptando cada situação específica e de que o acolhimento deve permanecer como uma exceção, uma solução temporária, o mais breve possível. Fim de citação. Termino com mais duas referências. A primeira, à Assembleia da República, para acolher a cerimónia de entrega dos prémios Norte-Sul. É já uma tradição que seguramente é fonte de orgulho para os portugueses, para todos os senhores deputados e em especial para o senhor Presidente da Assembleia da República. Outra referência é ao Conselho da Europa e ao Centro Norte-Sul, ao importante papel que desempenham na promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos. O envolvimento direto de quase meia centena de países, as iniciativas já realizadas e, em particular, convenções internacionais, são um testemunho do importante trabalho que desenvolve. Nos dias de hoje, mais do que um testemunho, este trabalho deve ser uma força motriz capaz de estancar a deriva autocrática de que se faz sentir, mesmo em regimes que se dizem democráticos. E é por isso que a atribuição deste prémio tem um duplo sentido e que me permite regressar ao início da minha intervenção. Distinguir as vozes que se agigantam e estremecem a indiferença mundial. As vozes que nos recordam a nossa condição humana. As vozes que cuidam dos mais frágeis e se insurgem contra a violência. Distinguir estas vozes é premiar quem o faz. É premiar o sujeito, a ação e também o verbo amar. Aos dois premiados, os meus sinceros parabéns. E o voto que nos voltemos a encontrar cumprindo o sonho. Amanhã vai ser melhor. Muito obrigado.
Do Sua Excelência Presidente da República, declaro encerrada esta cerimónia.
Senhores convidados, agradecemos que permaneçam nos vossos lugares até à saída do Sua Excelência o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República da Sala do Senado.